down among Brazilians, coffee beans grow by the
bean. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao novo episódio do Café com Neuropsicologia. Estamos de volta, às vezes demoramos, mas cá estamos. Eu sou o Gabriel Souza Andrade, psicólogo, pesquisador e empresário também.
E aí pessoal, sejam bem-vindos novamente. Eu sou Luana Breda, psicóloga, neuropsicóloga, empreendedora, pesquisadora, professora e, nas horas vagas, música.
E salve, salve, galerinha. Gênero aqui. Olha, eu sou psicólogo hospitalar, mas de resto eu sou perdido na vida. Na verdade, eu queria saber como é que põe as coisas pra funcionar, viu?
Vamos lá. E quando a gente pensa em neuropsicologia, as pessoas podem achar que neuropsicologia é compreender só o QI do paciente. Vocês já escutaram isso? Muitas vezes, né? Entretanto, a neuropsicologia, ela abrange muito mais do que isso, né? Ela abrange a nossa forma de funcionar, integrando aí os domínios cerebrais com o comportamento. E no último podcast, nós falamos sobre os desafios do término da graduação, tá? Então, se vocês não ouviram, finalizando a escuta desse, vejam lá o anterior. Porque é uma dúvida, né, que muitas pessoas trazem. Poxa, e agora? Terminei a faculdade, o que que eu faço? E aí nós trouxemos, né, pensando em termos profissionais, como iniciar aí na área, se estabelecer no mercado. E para isso, a gente precisa principalmente de um bom funcionamento executivo, né, que dentre vários subdomínios que a gente tem, é importante ter nossa capacidade de raciocínio, julgamento, tomada de decisão, controle inibitório, iniciativa e flexibilidade cognitiva, porque isso é essencial para garantir o sucesso antes e depois dessas mudanças tão significativas. E aí, pensando nessa linha, nós trouxemos hoje a Gislene Karvoski, psicóloga e empreendedora, para falar um pouquinho da sua experiência, das motivações que levaram ela a se inserir nesse mundo corporativo e como é esse ambiente, né? Seja bem-vinda, Gi, um prazer recebê-la aqui no nosso café.
Olá, pessoal, prazer estar participando. Como a Lu comentou, eu sou psicóloga e empreendedora. Eu sou especialista em liderança, coaching e gestão empreendedora. E o que me levou ao ramo empresarial, o ramo corporativo, por assim dizer, foi justamente o incômodo, que é o que move boa parte dos empresários hoje, né? Acredito aí que, como decorrer, eu consigo ir contando um pouquinho da minha história, mas o tino de empreender é desde antes da psicologia, então é bem, bem legal.
Que bacana, que bacana. Então, conta um pouquinho aí, Gi, pra gente da sua trajetória.
Então, quando eu iniciei psicologia, eu tinha aquela visão que eu gostaria muito, muito de trabalhar no ramo organizacional, porque eu acreditava que dentro da empresa, lá no RH, ou o psicólogo organizacional, por assim dizer, eu conseguiria atingir, por assim dizer, um alto valor profissional. E, de fato, se eu tivesse continuado nesse ramo, é bem possível que eu tivesse conseguido. Porém, conforme o curso foi correndo, após a graduação, eu fui adquirindo experiência, pude perceber que é possível a gente afetar a nossa comunidade, né, de qualquer forma. E isso que nos garante enquanto empreendedores, né? Concluí a graduação, pensei em trabalhar com psicologia organizacional, com recrutamento e seleção, porém eu comecei a me sentir muito limitada, uma vaga muito operacional, por assim dizer, sempre uma repetição de processos. Ah, tem que recrutar tal cargo, tantas pessoas para tal cargo, processo seletivo em tal prazo. E isso daí eu comecei a sentir como, poxa vida, será que é interessante? Será que tá me agregando valor? Será que eu tô realmente me desenvolvendo enquanto pessoa? E aí veio o incômodo, não é isso que eu quero. Então, eu parti para a psicologia clínica, comecei a trabalhar em uma clínica como sublocatária, e aí eu fiquei incomodada com o jeito que a clínica funcionava. Aí, a partir disso, eu comecei, cara, eu não quero ficar trabalhando em outras clínicas, eu quero ir para a minha clínica. E foi aí que surgiu a Incorpore, né? É uma clínica hoje multiprofissional, que eu digo que eu fui visitando outras clínicas e aperfeiçoando tudo que eu achava que nas outras não estavam funcionando. Entre elas, justamente essa ideia do apoio ao jovem psicólogo, aquela pessoa que acabou de se formar e não tem a menor ideia do que está fazendo, para onde que está indo, o que que quer de fato da vida, né? Tanto que a gente sempre busca pegar alguém que está recém-formado, pelo menos um ou dois precisa recém-formados por ano, já nessa intenção de mostrar como funciona o mundo da psicologia clínica, né? E a partir daí a gente também começa a pensar em outras questões, não só, poxa, como que funciona esse mundo, mas em toda a burocracia que você precisa respeitar a partir do momento que você opta por a psicologia clínica, né? Entre elas, poxa, eu preciso ter um CNPJ ou eu posso operar como pessoa física? Uhum. Eu preciso ter um contador ou eu posso fazer as minhas declarações por conta? Quais são os impostos que eu tenho que pagar? Como que eu faço para atender com um plano de saúde? Ou como que eu faço para atender no particular? Como que eu faço para captar cliente? O que que eu literalmente faço da vida aí para conseguir me estabelecer no mercado de psicologia clínica e também atingir aquela tão sonhada estabilidade que a gente entra na faculdade pensando, poxa, eu vou me formar ganhando meus 5, 6 mil reais já no primeiro ano. Mas só que não é assim, né?
Eu te vi que o pessoal da sua faculdade...
Nossa, na minha demais. O povo todo saiu falando, nossa, entrava já falando, porque o salário do psicólogo é 5 mil depois de formar. Aí eu pensava, céu, só que não, né?
Doce ilusão.
Doce ilusão.
As coisas no papel são diferentes do que na prática, né?
Sim, com certeza. E o pior de tudo é que os professores ainda tinham aquele perfil de falar, não, é só você trabalhar que o dinheiro vem. Em tese é verdade, mas como é que você trabalha se você não tem o cliente ali na tua sala, né? Como é que você faz para conseguir esse cliente, né?
Não basta só ter o título, né? Ele não vai bater na tua porta.
Sim, exatamente. Eu lembro até que no nosso último ano a gente teve uma mudança de grade. Nossa, que deixou muita gente da minha turma louca, porque a gente entrou com uma grade padrão, que no último ano a gente teria só estágio, a gente não teria aula nem nada, seria só estágio. E no nosso último ano mudaram, a gente teria estágio e teria aula à noite, né? E teria todos os dias de aula, acho que a gente só teria um dia de folga de aula, sabe? E eu lembro que todo mundo ficou, como que a gente vai dar conta, como que a gente vai fazer estágio e tudo mais. Só que uma das coisas mais legais que a gente teve nessa alteração de grade foi que no oitavo período, né, que eu fiz uma particular, então eu não tinha anual, era por período, né, no oitavo período, minto, no nono período, a gente teve uma disciplina chamada de empreendedorismo em psicologia. E foi muito legal essa disciplina, porque realmente a gente aprendeu a fazer um plano de negócio de como montar um consultório.
Que legal.
Foi fantástica essa disciplina. Eu lembro que a gente deu uma surtada, porque a gente teve que fazer dois projetos, um projeto de plano de negócio para uma clínica, e outro plano de negócio que seria de empreendedorismo social, em que a gente montaria uma espécie de ONG para justamente afetar a comunidade no estilo não lucrativo, sem fins lucrativos.
Uhum.
Então, assim, foi algo que sugou bastante, porque o psicólogo, ele estuda muita teoria e pouca prática do que fazer, o que que a gente precisaria ter para montar um consultório, o que rege as leis ali de uma ONG, como que funcionaria uma ONG, mas eu lembro que a gente teve que fazer e foi muito legal, porque no plano de negócio para a clínica teve muitas ideias, porque chamar um arquiteto para montar uma sala e tudo mais, teve aquele povo que já parte para a prática, vou alugar uma casa, vou colocar um sofá em cada, quarto e vou usar a sala ali da casa como recepção. Teve o pessoal já do tipo, vou alugar uma sala comercial e vou adaptar. Então, assim, teve muitas ideias, né? Eu lembro que a gente formou um grupo de em torno de 5 acadêmicos por grupo, e a minha sala era uma sala grande, acho que tinha uns 40 acadêmicos, então deu uns 8 grupos, ou seja, umas 8 ideias.
Uhum.
E eu lembro que todo mundo levou ali aquela noção, quanto que eu gastaria, quanto tempo levaria para fazer um retorno financeiro e tudo mais. E uma das coisas que a gente também teve a oportunidade de estudar nessa disciplina foi quais são os requisitos legais de um estabelecimento de saúde, né? E aí que a gente começou a aprender, poxa, um estabelecimento de saúde, ele precisa obrigatoriamente de um CNPJ, porque, querendo ou não, ele movimenta a saúde. Ou seja, ele precisa de alvará de vigilância sanitária, ele precisa de alvará de funcionamento, ele precisa de alvará de localização, né? Ele precisa de alvará de bombeiros, ele precisa passar por uma fiscalização, ele precisa ter teste acústico, porque não adianta de nada você montar uma clínica psicológica em que vai ter uma perturbação sonora constante ali que não vai facilitar os processos da psicologia, né? Seja uma avaliação psicológica, neuropsicológica ou o próprio acompanhamento terapêutico, né?
Tem todo um sigilo que a gente precisa prezar, né? Das informações obtidas ali no setting terapêutico.
Exatamente. E aí vem uma história legal. A primeira clínica que eu trabalhei era uma clínica de um nicho inicial ali, não era aquela estrutura maravilhosa. E quando eu comecei nela, tava tudo bem. Ela era uma sala comercial, bem simples e tudo mais. Mas cerca de uns 2 meses depois que eu comecei a trabalhar nela, abriu um lounge de arguile do lado da clínica.
Nossa.
Aí eu nunca me esqueço. Um episódio em que eu tava atendendo um paciente, era por volta das 8 horas da noite. E começou a tocar funk no lounge. E eu lá tentando atender, e aquela sonorização do lado ali, um funk super.
Concentração zero, né?
E eu falando, e como você se sente sobre essa situação com a sua família e tudo mais? E a pessoa, tipo, chorando. Nossa. E eu na minha cabeça pensando, meu, que ódio desses caras aqui do lado.
E variáveis externas. Nossa. Que naquele momento você não podia controlar, sim, né?
Exatamente.
Não, imaginem a cena. Só imagina, ela atendendo lá na cadeira, como é que você se sente aí do fundo?
Eu levantava e dançava.
Gente, e foi aí que eu comecei a me incomodar com a clínica que eu trabalhei por primeiro.
Uhum.
Eu fiquei, cara, é inviável um negócio desse, não tinha como. Era uma clínica pequena, a gente tinha ali disposição de brinquedos, caso fosse atender criança. É uma sala bem completinha e tudo mais, porém tinha esse problema da acústica, né? Também não tinha nenhuma recepcionista fixa, era gente que fazia todo o trabalho de cobrança do paciente, de agendamento e tudo mais. E aí entra até uma outra problemática. A nossa agenda era uma agenda do Outlook, que era compartilhada com todo o pessoal que atendia naquela clínica, né? Ou seja, todo mundo sabia quem era paciente de quem.
Uhum.
Porque, querendo ou não, quando a gente agendava, aparecia o nome do dito do paciente lá na agenda.
Que precisava saber da disponibilidade de sala.
Sim, exatamente. Isso era um problema ético, né? Porque, querendo ou não, o paciente merece sigilo, né? E eu lembro que eu até colocava ali, às vezes, o meu nome, paciente 1. O meu nome, paciente 2. Uhum. Meu nome, paciente 3. Mas era algo complicado, porque daí eu tinha que ter uma outra agenda complementar para eu ter o nome real do paciente, para eu saber quem de fato eu iria atender, né? Porque, uhum, querendo ou não, quando a gente começa a atender, normalmente a gente tem um outro emprego, que é para manter a nossa vida, né? A gente conseguir atingir uma estabilidade. E eu lembro que eu não tinha como manter a memória ali. Nossa, vou atender ciclano, beltrano e fulano de tal na quarta-feira à noite. Eu não conseguia lembrar disso de cabeça. Então tinha que ter mais uma agenda complementar para eu lembrar.
Acho que você trouxe uns pontos de muito interessantes e que quando a gente é marinheiro de primeira viagem, não pensa, né, sobre essas questões do lugar que a gente está. Então, a decisão sobre qual local que eu vou atender, como que é a acústica, a iluminação, até a própria questão de acessibilidade, né? Então, que público eu vou atender? Eu vou atender um público que tem algum tipo de necessidade especial, é cadeirante, ou é um público mais idoso que, de repente, tem uma mobilidade reduzida aí, né, devido à condição etária e tudo mais, e que são aspectos que a gente precisa considerar. Então, poxa, eu tô numa sala em que é num prédio que não tem elevador, né, de certa forma eu acabo limitando, e quando for entrar em contato com o meu paciente para agendar, ou quando essa demanda chegar para mim, são pontos que a gente precisa entender, para não criar uma situação desconfortável com esse paciente. E eu acho que essa palavra, ela talvez seja aí a chave de alguém com uma mente empreendedora, que é o desconforto, né? Acho que é o desconforto com a inquietude, com aquilo que você vê, né? Que você não vai simplesmente aceitar as coisas da forma como elas estão, mas é olhar e pensar como que eu posso fazer diferente e como que eu posso fazer melhor da forma como eu estou vendo.
Exatamente, Lu. E aí vem a parte legal, né? Quando eu decidi sair desse meu primeiro espaço. E foi muito divertido, porque eu ainda não tinha muita noção do que eu estava fazendo. Na verdade, eu não tinha noção nenhuma. Aí, assim, eu era uma única pessoa com um possível sócio. E eu fui lá e eu aluguei um lugar de quase R$2.000 por mês.
Tendo um segundo emprego para bancar a clínica.
Exatamente, tendo um segundo emprego para bancar a clínica. E eu lembro que isso faz 4 anos. Ou seja, eu não cobrava um valor bom por sessão ainda, assim, por dizer. Tipo assim, eu lembro que o meu faturamento de atendimento malmente dava R$800. Mas eu fui lá e aluguei um lugar de 2. Super bem planejado, só que não. Porque o que aconteceu? Eu montei um plano de negócio bonitinho, igual eu aprendi lá na minha faculdade. Eu fiz uma prospecção de quanto eu poderia sublocar por hora, de, poxa, posso chegar em tantos meses, tá fazendo isso daqui, tudo mais. Tananã, mobilei, acho que eram 3... Mobilei 4 salas com esse parceiro, mais a recepção. E eu lembro que a gente mobiliou, ficou bonitinho, a gente catou um monte de gente, saiu divulgando naqueles grupos que a gente tem de psi, né, que é psicólogos da região tal, pessoal que tinha se formado comigo no grupo da faculdade, fui lá e divulguei pra meio mundo, comecei a catar gente. E eu lembro que eu fiquei naquela expectativa, não, esse pessoal vai saber como atender também, então logo, logo as minhas salas vão estar todas cheias, né? Isso era expectativa, outubro de 2018. Foi lá mais ou menos até março de 2019, a gente tinha 3 profissionais, além de eu e meu sócio. Eu tava com 4 pacientes ativos. Apenas, era uma miséria de pacientes, na minha opinião, naquela época. E o meu sócio consegue um trabalho registrado.
Ai.
Carteira, coisa linda. 44 horas por semana. Aí ele chega pra mim e fala, Gi, vou ter que sair. E assim, não bastando isso, eu lembro que naquela época a gente ainda não tinha registrado o nosso CNPJ. A gente tinha só começado o processo, não tinha finalizado, justamente porque a gente ainda não estava conseguindo um faturamento bom na clínica. Uhum. Porque não tinha de onde tirar dinheiro naquela época. Aí meu sócio, olha, vou ter que sair, eu tenho uma filha pequena, eu consegui um trabalho fixo, vou investir no meu trabalho fixo. Aí eu comecei a fazer conta, né? Vi quanto eu ganhava no meu trabalho fixo. Malmente dava R$2.500, pagando R$2.000 de aluguel. O pessoal que trabalhava comigo lá na clínica não tinha uma demanda tão significativa. Em média, cada um também tinha seus 3, 4 pacientes. Isso daí nem chegava perto de lotar uma agência, uma agenda, né?
Uhum.
Então, comecei a procurar outras salas comerciais. Acabei encontrando uma num prédio aqui da cidade. Que eu fiquei, nossa, vai dar certo, porque era menos da metade do valor do aluguel que eu pagava inicialmente.
Uhum.
Com o condomínio, ficava em torno de 1.100 ali por mês. A água era inclusa no condomínio, que era uma coisa boa, porque a água do lugar que eu tinha alugado inicialmente era uma água mais cara, por ser estabelecimento comercial e tudo mais. Aí eu lembro que fui super feliz. Né? Foi mais fácil de mobiliar ainda esse espaço menor, porque lá a gente tinha apenas 2 salas de atendimento. Só que, quando eu aluguei, eu não percebi que as divisórias do lugar eram de Alcatex. Ou seja, a acústica era uma desgraça. Não bastando isso, eu estava super empolgada com a sala, eu não percebi também que havia um vão entre a recepção e uma das salas, porque foi feito com drywall, uma das divisórias, a outra com Eucatex. E a que foi feita com drywall, não sei se a pessoa que fez a divisória estava com preguiça, o que que aconteceu, que ela deixou um vão de 10 centímetros do espaço da janela até o início da parede de drywall. E eu nunca me esqueço, cara, eu pesquisando na internet como que eu poderia fechar aquele vão sem quebrar a parede inteira, porque não tinha como fazer, né? Aí eu descobri que com o isopor, esses isopor de papelaria mesmo, eu poderia fechar aquele vão de 10 centímetros e ele faria uma espécie de isolamento.
Uhum.
Aí lá fui eu na papelaria, comprei isopor, cortei o isopor com lâmina quente e tampei aquele vão de 10 centímetros. Realmente, deu uma baita uma diferença. Aí, o que, que eu fiz pra cobrir aquele negócio, né? Pra ninguém perceber que tinha um negócio de isopor ali tampando a parede. Eu coloquei tecido de parede. Eu fechei aquele vão com tecido de parede e cobriu bonitinho. Mas eu ainda tinha problema da outra sala. E isso rolando, atendimento rolando, todo mundo reclamando da acústica. Pra mim, meu ouvido parecendo uma batatinha já de tanta gente reclamando, né? Aí foi mais ou menos agosto de 2019, eu falei, cara, não dá mais essa parede aqui de Eucatex. Entrei em contato com o pessoal que trabalhava com drywall, perguntei o que, que eu posso fazer aqui, quanto que ficaria para fechar essa parede aqui com drywall, de preferência com isolamento acústico. Aí eles me passaram valor, eu fui lá, conversei com o dono da sala, falei, ó, vamos permutar aqui alguns aluguéis para poder fazer essa parede e tudo mais. O dono liberou, beleza, né, vai valorizar minha sala, porque querendo ou não, parede de drywall, ela fica muito bonita, e ela é uma parede relativamente barata ali, com o tempo ali, você acaba lucrando muito com ela. Aí acabamos fechando ali com drywall, ficou bonitinho e tudo mais, e continuamos aí com os nossos atendimentos, né. Mas eu pude aprender, por exemplo, que apesar do prédio de eu ter ido, tinha elevador, nos momentos de pico, que eram ali entre 11 da manhã e 1h30, quase 2 horas da tarde, era impossível alguém conseguir entrar naquele elevador antes de 10 minutos.
Uhum.
Eram filas, assim, que realmente, na recepção do prédio, fazia volta de gente pra entrar no elevador. Era desesperador, às vezes a gente com pressa, às vezes a gente entrava pelo estacionamento, querendo subir, não tinha como entrar dentro do elevador, já estava lotada a capacidade, daí ia lá de escada. Mas não bastando isso, como tinha muita gente nesses horários de pico que acabava ultrapassando o limite de gente no elevador, o elevador sempre dava problema. Mas era assim, pelo menos uma vez a cada 2 meses, um dos dois elevadores parava de funcionar para manutenção, porque ele estava ou travando na metade dos andares e abrindo, fechando a porta e deixando o pessoal trancado dentro do elevador. Ou porque dava algum problema no encanamento, alagava o elevador.
Nossa.
Porque eu não sei quem cargas d'água projetou o prédio, colocou a caixa d'água em cima do fosso do elevador. Aí, assim, era uma sequência de problema com aquele elevador que era outra reclamação que nós começamos a ter. A gente, bem tranquilo, lá na recepção, chegava um paciente e falava, poxa, fiquei preso no elevador. Você não me ouviu gritando no elevador? Não te ouvi gritando no elevador. Isso quando não tínhamos pacientes com pânico de elevador. E aí a gente realmente tinha que ir de escada com o paciente, entende? Então, assim, são problemáticas que a gente não pensa antes de alugar uma sala, né?
Só que eram 12 andares.
E eram 12 andares que a gente tinha que descer e subir.
Ou seja, não precisa de academia, né?
Não.
2 pacientes por dia. Que tenha fobia de elevador. Tá tudo certo.
Um negócio muito, muito legal que a Gi trouxe, né? Eu acredito que seja interessante a gente discutir. É que, tipo assim, lá no começo ela falou que fez o plano, que tem que ter um teste acústico, do alvará, do CNPJ. Mas muitas vezes a gente vai fazendo isso ao longo do caminho, né?
Uhum.
É, às vezes a gente começa na louca mesmo e vai arrumando as coisas conforme a gente vai vendo, identificando os problemas, né? Não sei como é que foi para vocês isso, no decorrer da trajetória profissional de vocês também.
Eu acho que é bem isso, tem necessidades que a gente identifica depois que já tá ali com as coisas encaminhando. Porque por mais que a gente tente pensar em todas as variáveis, sempre tem alguma coisa que a gente acaba deixando passar, né? Eu vejo que a gente não pode deixar passar as coisas que são principais. Agora, outras coisinhas, né, que são menores, nós conseguimos ajustar.
É aquela assim, água bateu na bunda, você aprende a nadar, né? Então, não tem como, gente. Em qualquer situação, você vai pelo menos a impressão que me dá ouvindo a gente falar é que, assim, quando você vai tomar uma atitude e buscar empreender, você vai encontrando as dificuldades à medida que você tropeça nelas. Parece que é... E, de certa forma, é isso. É uma resolução de problemas à medida que os problemas vão acontecendo. Lógico, a gente está aqui para mostrar para vocês também que esses problemas básicos, como acústica, como localização, como cuidados com o sistema de agendamento, são coisas que a gente pode sim pensar a priori, mas você nunca vai saber quando vai abrir uma lounge de argila do seu lado ou quando o elevador do seu prédio começar a dar pane porque tem uma caixa d'água em cima dele, né?
Sim. E uma coisa que a Gi trouxe que eu achei muito interessante, né, ela falando aí desse espaço que tinha entre a parede e a janela, e que ela viu lá o problema e, poxa, eu tenho que resolver, né? Então, o empreender não é só a gente abrir o nosso próprio negócio, esperar os pacientes, ou até mesmo ir atrás do paciente, mas ir lá e receber, né? E curtir. É pau para toda obra, né? Então, a gente tem que colocar a mão na massa, vai ter que identificar o problema, tem que ver o que precisa fazer, desde uma luz que queimou, até um azulejo, de repente, que estufa, até o papel higiênico que está acabando. Então, são coisas que eu vejo, por mais que a gente tenha pessoas que trabalhem para a gente, mas, muitas vezes, até elas entrarem no ritmo e pegar esse timing, tem algumas coisas que a gente precisa ter esse olhar sempre antenado em todos os detalhes para garantir que as coisas elas vão acontecer. Porque são o tipo de coisa que não pode faltar. Por exemplo, a gente pensa, faltar um papel higiênico na clínica. Então, a gente sempre tem que ter ali, tem que ter um ali no rolo e tem que ter um de reserva já. Porque a gente não vai estar, né? Por mais que tenha alguém que cuide dessa questão da limpeza, né? Mas também, de repente, entra essa troca de um paciente ou outro que vai no banheiro, acaba acontecendo. E são situações que acabam deixando o ambiente desconfortável. Então, a gente tem que garantir, ainda mais dentro da área da psicologia, que o nosso paciente ele tenha o bem-estar. Desde o momento em que ele vá lá para o ambiente até o momento que ele saia, porque a gente vai estar lidando com a pessoa muitas das vezes chegando com vários problemas na vida. Então, são muitas vezes detalhes, né? De vários detalhes, desde o ambiente aconchegante até um cheirinho que seja mais acolhedor, o tipo de cores que a gente vai usar no ambiente. Então, tudo isso tem a tonalidade da luz. Então, tudo isso tem que possibilitar esse acolhimento para o nosso paciente, que ele se sinta realmente bem, confortável e, né, num ambiente também que possibilite essa segurança para ele.
Sim, com certeza, Lu. E um erro muito grande que a gente tem depois que a gente se forma, e eu tive também esse erro, foi que quando eu comecei a querer empreender na psicologia, eu queria empreender principalmente para ter lucro. E foi a pior besteira que eu fiz. Sério, na moral, a pior besteira que eu fiz, cara. Por quê? Porque eu achava, poxa, eu vou começar aqui a fazer esses negócios, vou ganhar dinheiro, vou ficar rica, milionária, vou pra Cancún e fechou, né? Não, só que não. Porque depois que eu comecei o meu MBA, foi muito claro ali o processo pra mim que a gente não pode empreender em nenhuma área, não interessa o negócio que a gente vai fazer, pensando no lucro financeiro. A gente tem que pensar no que a gente vai impactar a nossa comunidade. Talvez tivesse sido essa a intenção da minha faculdade quando eles fizeram a gente estudar ONG. Mas não funcionou naquela época, eu não tinha maturidade, e eu acredito que muita gente não tem, enquanto ainda está na graduação, de perceber por que a gente estuda algumas coisas na faculdade, né? A gente só começa a perceber depois que, como o Jenner bem falou, a água bate na bunda e a gente aprende a nadar, né? Por quê? Porque se você não impacta a sua comunidade de alguma forma, as pessoas não veem o que elas vão ganhar com o seu trabalho, entende? E logo elas não vão entender por que você merece ser pago por aquilo que você está fazendo, né? Então, parte do meu processo também do empreender foi entender que eu preciso trazer algum benefício para a comunidade. Aí eu comecei, poxa, primeiro benefício que eu posso trazer para a comunidade é para quem se formou, como eu, sem saber o que tinha que fazer. Por isso começamos, poxa, pelo menos um recém-formado entra aqui nessa clínica. Não vou procurar só gente que já sabe o que está fazendo, porque, querendo ou não, tem muita gente que quer aprender o que tem que fazer e não sabe como, né? Então, o primeiro benefício que eu enxerguei para a comunidade foi justamente para a minha comunidade de psicólogos aqui da região. Poxa, eles não sabem, assim como eu não sabia e eu ainda estou aprendendo, então eu vou trazer esse povo junto comigo aqui para me ensinar também, né? Vamos aos trancos e barrancos, um se apoiando no outro, mas vamos, né? E a segunda coisa foi, como a gente trabalha com saúde mental, é justamente pensar que benefícios eu posso trazer para as pessoas ao meu redor, para a minha comunidade, para o bairro onde a minha clínica vai estar, para a cidade onde a minha clínica vai estar, para a regional de saúde que a minha clínica vai estar, de melhoria em saúde mental. Porque hoje a gente sabe que os CAPs têm lista de espera, as UBS têm lista de espera, atendimento uma vez por mês com psicólogo, dependendo da demanda da UBS. É, os CRAS, então, nem se fala, né? Porque daí é Conselho Tutelar, é Fundação Proteger, é uma galera toda ali atrás dos psicólogos. Os psicólogos nem acabam fazendo a função de psi, de fato. Acabam indo para uma função de burocracia, de preencher papel, de resolver BO administrativo e não necessariamente de atendimento direto com a pessoa que está carente de ajuda. Sempre vê uma coisa terceirizada. Então, começamos aí nesse impacto. Poxa, como que a gente pode facilitar para que as pessoas tenham acesso à psicologia aqui na região? Começamos, então, a tentar entender como que a gente poderia atender alguns convênios de saúde, né? E foi aí que começou. Poxa, tem que ter o CNPJ, check. Temos CNPJ. Temos que ter todos os alvarás, beleza. Temos todos os alvarás. Qual que é o próximo passo? Cadastro de estabelecimento de saúde, que ele parece burocrático, mas ele não é tão burocrático. É literalmente você manter atualizado com a Secretaria de Saúde sobre o seu estabelecimento, para justamente você poder atender uma demanda SUS, você poder atender uma demanda de planos de saúde em geral, os planos de saúde te reconhecerem, poxa, esse estabelecimento aqui me dá confiabilidade através da Secretaria de Saúde que pode estar recebendo qualquer tipo de demanda, ou pelo menos as demandas X e Y, né? E a partir disso a gente já consegue fazer um impacto maior na sociedade. Ah, mas ok, você já tem lá cadastrado alguns planos, consegue atender algumas demandas SUS, que mais? Como é que as pessoas vão saber que você está atendendo isso, né? Aí, né, a gente entra no marketing. E é um dos tabus, assim como tem acadêmicos que sabem fazer um marketing da psicologia maravilhoso, a gente tem gente que está formada que não tem a menor ideia como fazer o nosso marketing.
Com certeza.
Né? E aí entra, mas dá para fazer post no Instagram, ok, tal, dá para fazer vídeo, Reels, TikTok, não sei o quê. Ok, dá super certo, só que é preciso entender que público você quer atender. Por exemplo, eu quero atender idoso. Meu, o idoso tá no Instagram? O idoso não tá no Instagram. Onde que o idoso tá? O idoso tá lá na igreja. O idoso tá lá no...
Na feira.
Na feirinha. No centro de convivência.
De
voluntariado, porque eles normalmente já estão aposentados. Então, eles vão arrumar alguma coisinha pra fazer ali, pra se distrair durante o dia. Então, é justamente aparecer nesses lugares onde o teu público vai estar. Tá.
Um negócio muito louco também, né? Que mesmo que você atinja o público, não necessariamente aquilo vai ter o resultado que você espera, né? Isso é uma coisa que eu pude ir observando no decorrer aí da caminhada, né?
Sim.
Por exemplo, se você quer atender jovens, não necessariamente ter 1 milhão de seguidores no TikTok vai te render muito paciente, né?
Exato.
E você, mesmo se você falar da profissão, dependendo do tipo de vídeo que você coloca, às vezes é um vídeo que a pessoa vai dar risada, vai compartilhar, mas não necessariamente vai sentir aquela confiança para, digamos assim, para procurar você, né, para um atendimento.
E acho que a gente cuidar com esses aspectos éticos, porque eu já li sobre profissionais que se inseriram nessa onda dos vídeos do TikTok, né, essas brincadeiras, mas que, dependendo, né, da brincadeira que for, isso se torna algo mais pejorativo, né, e que pode criar uma imagem diferente daquela que nós queremos passar, né, uma imagem, de repente, mais descontraída, mas cuidar com o tipo de publicação que a gente faz. E acho que a gente trouxe muito uma ideia de definição independente, acho que de você ter uma clínica multiprofissionais ou de você atender de forma independente no teu consultório, mas é você ter tua missão, visão e valores, né? Que é isso que vai gerir o teu direcionamento como profissional, né? E aquele público que você quer atingir, a forma como você quer se conduzir nesse mercado de trabalho. Tem um livro, não sei se vocês já leram, mas a gente falando sobre essas questões, né, de envolver pessoas, qual que é o teu objetivo por trás de empreender, né? Que não, o financeiro, acho que é consequência de você ter uma meta por trás, né, com relação à marca que você quer deixar. Tem um livro, só não lembro o nome do autor, mas o nome do livro é 28 Mentes que Mudaram o Mundo, que traz a experiência de vários empreendedores. Então, desde o criador da Sony, do McDonald's, a Oprah, a criadora da Mary Kay. Então, contando um pouco da história, e que muitas vezes a gente vê só a pessoa ali que está com sucesso profissional e que a gente não sabe como que foi esse pré-sucesso. E que vem muitos desafios, né? Vem muitas vezes muitas falhas, e que dá vontade de desistir, mas é aí esse momento de a gente parar e olhar, né? O que, que eu posso fazer para melhorar, para fazer diferente ou para atingir aquela meta que eu estabeleci.
Lu, você falou uma coisa muito legal sobre metas, mas antes disso eu queria complementar sobre a ideia de públicos, né? Realmente, essa questão de Instagram, TikTok, afins, eles são muito populares, chamam a atenção, mas é importante a gente pensar que muito especialista em marketing fala o seguinte: no Instagram você não vai geralmente converter o visualizador ou o seguidor em paciente, porque é algo muito do momento, é justamente o dar risada.
Uhum.
Você não pode criar um conteúdo, por assim dizer, que a pessoa vai se interessar em estudar ou aprofundar pelo Instagram. Você pode até colocar ali uma dúvida, alguma coisa assim, mas não é algo que geralmente vai gerar um clique de pesquisa sobre o assunto. O que realmente vai gerar, na verdade, é pelo Google, né? Você aparecer lá no Google falando sobre um tema específico, no YouTube falando sobre um tema específico, você fazendo palestras sobre um tema em específico, você dando mini cursos sobre um tema em específico. Né? Aí entra aquela ideia de marketing de funil, que geralmente os marqueteiros falam muito para nós. No Instagram você pode até colocar algo que vai despertar a curiosidade, aquele famoso botão saiba mais. E aquele botão direcionar para o seu site pessoal, direcionar para a sua página do YouTube, para o seu próprio WhatsApp, onde a pessoa vai entrar em contato e perguntar mais sobre o assunto. É importante isso daí também. Outra questão ali que você trouxe sobre as metas é que uma das dificuldades dos profissionais também quando eles estão recém-formados é justamente fazer uma gestão financeira interessante do que eles estão recebendo de pacientes, qual que é a meta salarial mensal, quais são os custos fixos que eles têm com a sala que eles estão usando para atendimento, seja ela sublocada, seja ela alugada própria, com o CNPJ próprio, né? Isso aí é importante a gente pensar, porque hoje pelo CRP eu não tenho certeza quanto que está ali a faixa mínima da nossa sessão. Acredito que deve estar entre 120 e 150 reais, não tenho certeza.
Está 180.
180?
Teve mudança agora recente na tabela.
Ai, que delícia, até que enfim.
Não que faça muita diferença, né?
Mas a gente tem que considerar também por região, né, gente? Porque assim, eles fazem uma sugestão, entretanto, vamos pensar, né? Uma região, minha avó mora numa cidade do interior, que é uma cidade que tem 12, 15 mil habitantes no máximo, e que as questões socioeconômicas das pessoas, talvez um ou outro lá tenha condições de pagar esse valor mínimo, né, que é sugerido ali pela tabela. Então, acho que é uma coisa importante também da gente pensar, né, que tudo varia tanto da região que você está, mesmo que seja dentro de uma grande cidade, quanto em outras cidades também.
Exatamente, exatamente. Uma sacada para isso, Lu, que eu mesma usei quando eu comecei a atender, foi pegar o salário base de psicólogo pela lei trabalhista mesmo, que hoje está em torno de 3.600 para 40 horas semanais. O que que eu fiz? Para ter uma noção média de quanto que eu poderia cobrar pela sessão, pensando aqui na região em que eu estou, que é uma região interiorana, 180 mil habitantes, a média salarial é o salário mínimo, são poucas pessoas que têm salários acima de 2.500, pensando isso ano de 2022, o que, que eu fiz? Peguei os custos de sala que eu tinha, né? No caso hoje em sala é em torno de R$1.200, calculando água, luz, internet, né, e telefone e recepcionista, né, isso fazendo um rateio, porque a clínica tem 5 salas, uma sala apenas eu uso. Essa é a média de rateio entre as 5 salas. Mais esse 3.600, que é o salário base de psicólogo, dividido pela quantidade de horas que eu quero trabalhar por semana. Por exemplo, eu não quero trabalhar, nem tento trabalhar 40 horas semanais. A minha média hoje de trabalho é em torno de 24 horas semanais. Então, eu somo esses 4.300, não dá mais, dá quase 5 mil reais. Esses 5 mil reais eu divido pelas 24 horas semanais que eu quero trabalhar.
Uhum.
Né? No caso, 24 horas semanais dá o equivalente a 96 horas por mês. Então, é 5 mil reais divididos por 96 horas por mês. Dá o equivalente a R$52,08 por hora. Esse é o meu preço de custo. Então, o meu preço para eu ter um lucro tem que ser pelo menos o dobro desses 52,08 centavos. Ou seja, R$104,16. Então, esse é o valor mínimo que eu preciso cobrar por sessão para eu ter o meu salário de R$3.600, entende? Uhum. E é algo que quando a gente entra no mercado da psicologia, a gente pensa, não, vou cobrar um pouco menos ali, ou o mesmo preço que o CRP manda, e vai dar tudo certo. Mas não é bem assim, né? Por exemplo, hoje a gente tem pessoas lá na clínica que atendem e pagam para nós por hora. Então, para essa pessoa gerar o valor de custo dela, não é esse mesmo 52 que eu calculo, entende? É outro valor. E é algo que o recém-formado precisa fazer de conta justamente para ele saber o que, que ele precisa para se sustentar, né?
Olha que legal, né, essa dica da Gia aí, gente, anotem, para ter uma ideia de como computar o valor da sessão, ter uma ideia aí de como fazer isso.
Para fazer um comentário, 20 de poucas horas no consultório atendendo, né?
Isso mesmo.
Mas fora tem tudo aqueles corredores de coisa da clínica... Laudo, relatório,
leituras,
preencher ficha do não sei do que, do convênio, que daí já...
Não, isso que tem a social, né, que é ir na Associação dos Comerciários, é ir visitar os convênios, é trocar uma ideia com todo mundo, né, é aparecer nas reuniões que tem aí pela cidade... É o fazer a entrevista lá na rádio, é o aparecer lá na ONG que a clínica dá apoio, né? É. Então, assim, esse 24 horas, ele acaba...
Atendendo, né? 24 horas dentro do consultório atendendo.
Exatamente, né? Então, assim, é bem mais, né? Isso sem falar dor de cabeça quando chega em casa. Esses dias atrás eu até brinquei com o Gabriel, falei, nossa... O meu chefe não me larga, eu vou escovar os dentes e vejo ele no espelho.
Exatamente.
Sim.
Aproveitando o embalo, tem uma coisa que eu vejo que está se tornando muito popular, que o pessoal já pede psicoterapia a preço social. Que raios é esse preço social e tem como calcular ele?
Então, o preço social, na realidade, ele seria um preço mais acessível para a comunidade carente, por assim dizer. Eu vou ser bem franca, Jenner. Eu nunca fiz um trabalho especificamente fazendo propaganda com o valor social. Primeiro porque o CRP mesmo fala, não pode divulgar o tal do valor social, não pode fazer, ah, estou com agenda aberta para atendimentos sociais, né? E segundo que para você definir que uma pessoa carece de atendimento social, você precisa fazer uma triagem com ela, seja com um assistente social, ou com um psi, ou com um pedagogo, entende? Em que você realmente vai questionar qual que é a renda familiar, quanto que essa renda fica per capita, para então você calcular com a pessoa um preço que ficaria justo para ela, em que não pesaria no orçamento dela, entende? Algumas pessoas dão, desconto para estudante. Ah, você é estudante, vou dar um valor menor, por assim dizer. Já fiz isso de, olha, você é estudante de uma universidade pública, veio aí de uma demanda, de uma classe econômica mais baixa, ok. Vou te fazer um valor menor, mas isso conversando em consultório, chegando à conclusão, poxa, você é estagiário, ganha R$600 por mês, não tem nem como eu cobrar de você os R$104 por sessão, porque querendo ou não, são no início ali de tratamento, são uma média de 4 sessões por mês, isso daí daria mais do que 50% da bolsa desse estagiário, né? Então aí é chegar num acordo com esse paciente, só que sem atingir a qualidade do atendimento, ou seja, não é reduzir tempo de sessão, não é fazer um atendimento meia boca, é atender como você atenderia qualquer outro paciente, independente do valor que ele te paga, se ele te paga R$300 na sessão ou se ele te paga R$100 na sessão, entende? Então, assim, esse valor social, ele não pode e nem deve ser usado como propaganda. Tem que manter um padrão de qualidade, que é o seu padrão de atendimento. É certo haver uma divulgação de atendimentos sociais. Por quê? Porque o paciente conhece a capacidade dele de pagar pela sessão, né? Você, enquanto psicoterapeuta, recebe esse teu paciente no consultório, faz essa análise, faz essa triagem, por assim dizer, porque nós temos essa capacidade. Se a pessoa realmente não vai ter condição nem de um valor acordado, realmente, o encaminhamento é um atendimento pelo SUS, que é um atendimento gratuito, né? Por isso que hoje nós estamos trabalhando fortemente para conseguir essa licitação para atendimento pelo SUS, porque a gente tem essa intenção de afetar a nossa comunidade de uma forma positiva, e a gente vê que aqui na nossa região os CAPs e os CRAs não estão dando conta, assim como as UBS.
Eles nem aceitam passar e mandam para casa.
É, exatamente. Está
na lista.
A gente tem recebido alguns pacientes que a gente vê que não tem condição mesmo de atendimento, encaminha para o CAPS e eles mesmos estão dizendo, a gente não tem como receber paciente novo, né? Nem em terapia grupal, nem individual, porque realmente a demanda é muito grande. Né? Uma questão que nós temos aqui em Guarapuava, é uma região interiorana, mas é muito forte, é justamente a questão do abuso sexual, tanto infantil quanto de adolescentes. E até mesmo em algumas questões que a gente tem percebido é a prostituição infantil, entende? E não é aquela prostituição, a criança não tem compreensão do que está acontecendo. Às vezes é os pais que colocam por conta da necessidade financeira familiar. Então, assim, são casos super pesados que hoje a nossa comunidade não está conseguindo atender tudo, entende? Tem o conhecimento, faz aquele monitoramento do CRAS ir na casa e tudo mais, mas é aquela coisa muito peneirada, porque se tem poucos profissionais na saúde pública que, infelizmente, acabam não dando conta de atender tudo.
Imagina, né? A importância, né?
Sim,
que
exatamente.
Se tem desse trabalho, né? Essa conquista, a busca por essa conquista dessa parceria com o SUS.
Exatamente.
E, Gi, pra gente encerrar, quais são as dicas de ouro que você, além dessas que todas que você já deu, né, muito, muito ricas, várias anotadinhas aqui, mas quais outras dicas de ouro que você poderia deixar aí para os futuros empreendedores?
Relacionamento interpessoal, realmente, aprimorar muito o relacionamento interpessoal, nunca parar de estudar, e quando eu digo estudar, não é só estudar técnica de psicologia, mas também ficar atualizado em política pública, legislação que a gente precisa seguir, e a legislação que a gente não vê na faculdade, é legislação bem padrãozinho que a gente pensa, não, isso é só coisa de médico, mas não é, é coisa que realmente nos atinge, né? Por exemplo, teve a lei ali do ato médico, né? Que por plano de saúde a gente só poderia receber pacientes que tivessem o dito do pedido médico. Poxa, isso daí nos afeta diretamente. Né? A gente saber, poxa, por que só um médico pode fazer a solicitação de sessões de psicoterapia diante de um convênio? Será que nós, psicólogos, não temos essa autonomia? Entende? E isso é uma das coisas que a gente poderia hoje estar brigando por mais autonomia. Recentemente, nós tivemos aí uma vantagem, por assim dizer, que foi justamente uma lei que proibiu os planos de saúde de limitarem a quantidade de sessões por ano.
Grande,
né? Que
conquista.
Antes nós tínhamos um limite de 40 sessões e alguns planos de saúde ainda tinham a capacidade de limitar por tipo de transtorno ou doença, né?
Se tinha os que liberavam 18. O que, que você faz com 18 sessões, gente?
Não, eu já tive caso que só liberaram que apenas 12 sessões e não queriam liberar mais. É. Gente, o que é isso? Né? Às vezes a pessoa não tinha nem conseguido chegar no que era o problema, de fato. Uhum. Eu tinha chegado no que era o problema, mas não estava conseguindo elaborar. Né? Não como resolver.
Eu peço pro caboclo ansioso, né? Vamos lá, você tem que melhorar rapidinho. Vamos lá. Você tem mais 3, 2, 1, vamos lá.
É, exatamente, não tem como. Então isso foi uma das nossas vitórias. Justamente por ações da psicologia, de ficar insistindo, não, nós precisamos ter essa liberdade de ter aí a quantidade de sessões que a pessoa realmente precisa, barra, ela demanda, barra, ela quer ter, por psicoterapia é sinal de qualidade de vida, né? É, a segunda coisa é estar se atualizando tecnicamente, né? Seja por especialização, formação complementar, sejam cursos de curta duração, congresso, isso pensando na parte técnica. E também tem os congressos de inovação em psicologia, né? Hoje nós estamos numa onda muito tecnológica, então pode ser feito para inovar dentro da psicologia, seja sistemas para usar dentro dos atendimentos, testes que a gente pode usar online, que são apropriados, são transformados também para o método online, né? Hoje a gente tem alguns testes que a gente pode aplicar inteiro online pelo site do teste de fato. Também algumas inovações de método de marketing, falas que a gente pode ter com o paciente, entender o que os outros estão fazendo através de congressos de empreendedorismo mesmo. Ah, mas não tem congresso voltado para saúde e empreendedorismo. Na realidade tem, né? Só que às vezes nós nos acomodamos e não enxergamos onde eles estão. É aquela questão do procurar onde tem coisas que, querendo ou não, poxa, a pessoa tem uma loja de roupa, ela sabe onde ela vai para divulgar o trabalho dela, onde ela vai para procurar inovação. Nós também precisamos saber onde ir, né? E não é só o cursinho online, não é só a palestra aqui na região, como eu comentei. É você ir ver o que os outros em outras regiões estão fazendo e trazer para a sua própria região de trabalho.
Acho que para encerrar, eu gostaria só de falar um pouquinho, né, que enfim, a gente precisa sim pensar no dinheiro, na parte financeira, né? A gente precisa se valorizar enquanto profissional, né? Mas não dá para focar só nisso, né? Aquela coisa que a gente trouxe me fez muito pensar naquelas metáforas em relação à felicidade, né? Se você sair correndo atrás dela, você não vai alcançar, né? Você tem que buscar formas de fazer ela chegar até você, não você correr atrás dela. Não, como ser feliz? É, se você viver sua vida de uma forma significativa, se esforçando para isso, ter hábitos saudáveis que vão deixar você mais feliz, eventualmente você vai ver, nossa, até que eu tô feliz, né? Então, não necessariamente o empreendedorismo precisa ter aquela ideia de fazer dinheiro, claro que você precisa pensar nisso também, né? Mas não necessariamente focando só nisso que o dinheiro virá, né? Você focando no marketing, focando na estrutura, focando na qualidade e mantendo ali uma consistência, né? De repente ele vem e pousa, né, em você.
Eu acho que é criar a oportunidade que o resultado ele vem.
Perfeito.
Exatamente.
Vou atuar essa frase.
É
Breda, vírgula, L... 2022.
Sim, e não é só criar a oportunidade, é identificar onde ela está também.
Identificar os problemas que você pode resolver, né? Na sua comunidade.
Exatamente.
Muito bom. Gi, gostaríamos de agradecer, então, a sua participação. Foi ótimo, né? Foi muito enriquecedor a tua experiência, compartilhar dessa sua visão. Né? Acho que são aspectos muito importantes para que a gente reflita e que são pontos que muitas vezes a gente não tem na graduação, né? Que nós temos muito sobre conteúdos teóricos, práticos a respeito da psicologia, mas não esse pós-faculdade, o que fazer, né? A gente sabe como colocar na prática os conhecimentos teóricos da psicologia, mas e como gerenciar o nosso consultório dentro dessa abordagem, né? Porque não é só a gente chegar lá, atender e pronto. Tem todos esses aspectos mais administrativos, burocráticos, por trás, e que a gente precisa considerar. Então, muito bom de tê-la aqui conosco, compartilhar um pouco da sua experiência. né? Desejamos aí muito sucesso nessa trajetória clínica de vocês e que continue, né, com esse propósito, que é um propósito muito bonito, né, de conseguir contribuir para a saúde mental das pessoas aí que estão próximos a vocês. Sucesso para Incorpore.
Muito obrigada, estou muito feliz de ter participado. Eu acho que foi realmente só um pouco do que a gente tem de experiência e conhecimento, mas é que o tempo é um pouquinho curto, né?
Tá, podíamos ficar o dia inteiro aqui falando sobre isso,
sim,
né?
Exatamente.
Conte aí para o nosso ouvinte de onde que ele pode encontrar você ou entender mais sobre o seu trabalho.
Então, hoje é muito fácil de me encontrar pelo meu Instagram, porque eu tenho um link bem legal que dá no meu WhatsApp pessoal. Então, quem entra lá, ele clica naquele Linktree, já tem o meu número, né? E também pela Incorpore Instituto de Saúde, né? Que é a clínica que hoje a gente atua e que a gente está desenvolvendo, né? Porque nunca paramos e espero nunca parar de desenvolver ela, né? Fico muito grata pela participação hoje, né, no que vocês precisarem aí, ou tiverem curiosidade, caso alguém tenha dúvidas aí, mande comentário com dúvida, eu fico disponível para responder também, né, porque eu acredito aí que nós sempre temos um propósito maior, que é o nosso desenvolvimento pessoal, né, não tem essa questão de, ah, eu preciso dominar o mercado, porque, querendo ou não, nós somos eternos aprendizes, né.
Na descrição tem o Instagram da Gi, o Instagram da Clínica Incorpore, né? E aí é só, como ela comentou, entrar em contato.
Perfeito, então gostaria de agradecer a você que ficou até aqui ouvindo. Acredito que hoje a gente tenha conseguido falar sobre temas muito importantes, né? Que muitas vezes acabam faltando um pouco ali na hora da graduação, ou que a gente mesmo não leva tão a sério até a hora, no gênero clínico, até a hora que a água bate na boca.
Valeu, gente!
Valeu!
Tchau, tchau, pessoal.
Tchau, tchau, e vejo vocês no próximo episódio.